Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de Mercado Levante comigo, Flávio Conde. Hoje é quinta-feira, dia 11 de abril, e hoje, quinta-feira, portanto, é um dia especial, que a gente vai ter a fera dos fundos imobiliários, o Fislip Souza. E o programa de hoje é dedicado ao Hernani e à Maitê, que são do Salavip. Tivemos reuniões com eles hoje, foi muito legal. Também é dedicado à Cristina Carson, do Salavip. Ela perguntou sobre Vulcabras para mim ontem, eu acho que eu esqueci de responder. Vulcabras vale a pena comprar, paga bons dividendos, só que ela só vai andar quando as taxas de juros começarem a cair. Por enquanto, não é o cenário para abril, mas vale a pena sim montar uma posição. E eu também queria dedicar o programa de hoje a Mariana, que é colega do meu filho Matheus, lá no colégio deles aqui em São Paulo, Rosário, e o pai dela, o Laerte. Um abraço para você, Laerte, para você, Mariana. Agradeço que vocês assistirem diariamente junto com todo mundo. Muito obrigado. Façam perguntas e vamos nessa. Pois bem, a Bolsa voltou a recuar, na verdade recuou de novo, porque tinha recuado ontem, 0,55%, né, de queda, 127.396 pontos, com volume fraco de 20 bi, 5 bi, abaixo da média dos 25 bi das quintas-feiras. Lembrando que o mínimo do ano é 126.123 pontos, dia 11 de março. Pois bem, e como foi o dia de hoje? A Bolsa abre a 128 mil pontos, já vai lá para baixo na primeira uma hora e meia até 127.100, dá uma recuperadinha, vai oscilar bastante e vai fechar em 127.396. Isso mesmo o mercado americano subindo. Na verdade, quem subiu foram as empresas de tecnologia. 1,68 subiu o Nasdaq e o Dow Jones ficou estável. Eu vou contar depois para vocês como que eu leio esse desempenho de Nasdaq, Dow Jones e Bolsa Brasileira. Pois bem, quem que foi mal hoje, quem caiu bem? Caiu a Eletrobras, caiu a Copel, caiu a Cosan e caiu a Sabesp. Eletrobras, Copel caiu em virtude de aumento de taxa de juros futuro, mas também porque o mercado não gostou dessa interferência que o Ministério de Minas e Energia teve no mercado, jogando para baixo as tarifas de curto prazo para aumentar as tarifas lá na frente. A Cosan é muito endividada, eu sempre falo aqui, aliás, eu respondi um cliente hoje sobre Raizen, ele perguntou por que que Raizen tem 14 recomendações de compra e como que é da Levante. Eu expliquei para ele o que eu falo aqui para vocês com frequência. A Raizen é uma companhia de uma receita gigante, mas que deixa menos de 1% de lucro. E para dividendo, então, para acionista, não vem quase nada. Então, por que ser sócio de uma empresa que não deixa nada para você no final? Além disso, ela tem uma dívida muito alta. Então, é uma companhia que deixa pouco para o acionista e toma muito dinheiro em banco e também no mercado para financiar seu crescimento. Esse tipo de empresa está tudo de bom para o dono da empresa, o risco está com quem? Com quem empresta dinheiro para eles e com quem é acionista deles. Eu sei que tem gente que gosta, recomendo a compra, respeito, entendo, mas eu estou completamente fora. Eu gosto de empresa que deixa um lucro pelo menos lá embaixo de uns 15% da receita. Eu gosto de empresa que tem ROI acima de 15%, de preferência de 20% para cima, e eu gosto de empresa que paga pelo menos 5% do preço dela via dividendos. Pois bem, quem se salvou? Hoje a Vale subiu um pouquinho, bem pouquinho, Banco do Brasil outro pouquinho, a BB Seguridade mais um pouquinho, e a 3R também subiu. Aliás, tive uma pergunta hoje no Infinity sobre 3R e Petro Recôncavo. O que, que eu falei para esse investidor? Eu falei, olha, vai juntar as quatro. Primeiro vai juntar a Enalta e 3R, depois a Enalta vai falar para a 3R, se você estava estudando, vamos continuar a estudar e juntar. As três juntas vai ficar aí uma companhia de uns 120 mil barris, 110 mil barris por dia. A Prio está indo na direção dos 140 mil barris. E aí, no outro ano, conversa todo mundo, soma tudo para tentar chegar em 300 mil barris por dia e está acabado a saga das Junior Oil Companies. O que você deve fazer? Deve ficar comprado aonde você está nessas empresas e surfar essa onda positiva. Qual que é o risco dessas empresas? O petróleo que chegou a 90 dólares e colocou a Prio em 50 reais... tem o risco do petróleo voltar para 82, 83 dólares, estava no mês passado, e as ações devolverem até 46. Portanto, ligado nessa. Entre as 15 ações mais negociadas, só 6 subiram. Vale, eu já falei, 61,86. A nossa recomendação de Vale é vender call coberto dentro do dinheiro. Se você não entendeu o que eu falei, assina o pronto, foi?
Foi, agora foi.
Ótimo, voltou. Que bom. Pessoal, tivemos um erro, né? Um probleminha de áudio temporário, já voltamos. Desculpe, vamos continuar. Eu devo ter clicado sem querer em algum lugar. Bom, nas ações que mais caíram, a Petro 4 caiu para 39,30, 0,70. tem uma grande discussão se ela paga ou não paga os dividendos. Uma parte do mercado acha que ela não paga, outra parte acha que ela paga metade, outra parte acha que ela paga tudo, eu acho que paga metade. Obviamente, não vale a minha opinião, porque ninguém sabe o que vai acontecer. YouTube, R$32,80. Elete caiu R$4,60, já falei por quê. Suzano caiu R$0,90, R$61,20. Suzano está perdendo força e está estranho. Está estranho. Se você tem lucro em Suzano, dá vontade de pôr no bolso. Eu colocaria. Bradesco. Mas, olha, eu colocaria se você tem curto prazo. Para quem, como a maioria dos clientes da Levante, está em Suzano para o médio prazo, não precisa vender, porque Suzano merece pelo menos R$ 64,00. Bradesco, que é o 0,10, 14,39, Rente 3, 0,60 e Equatorial 0,56. Petróleo caiu 0,40, US$ 90,20, com um leve aumento da produção dos 12 países membros da OPEP em março. Foi isso que foi divulgado hoje. Teve um leve aumento. O minério de ferro subiu 0,5% para 113, dentro da volatilidade diária de mais 2, menos 2, sem novidades. As bolsas americanas tiveram comportamento distinto. O Nasdaq 1,60, recuperando praticamente toda a queda de 1,80 ontem. O Dow Jones 0,01, porque os investidores estão focados nas ações de tecnologia. E para as ações de tecnologia, o que vale é o que a inteligência artificial vai gerar de novos negócios. A taxa de juros é 4,50, 4,30, não faz a menor diferença. E os investidores da velha economia preocupados que o Fed pode adiar o corte de juros de junho para setembro. O dólar subiu um centavo para 5,09 e no exterior ficou estável. Aqui, antes de eu falar dos investidores estrangeiros, eu queria falar um pouco sobre essa dicotomia de Bolsa brasileira, Bolsa americana, juro brasileiro, juro americano. É uma piada como o mercado brasileiro de juros pode focar em coisas erradas. Vamos lá. O mercado futuro de juros de um país, ele anda conforme a inflação e os riscos fiscais de déficit e de dívida. Ontem veio a inflação de 0,16 no Brasil, o esperado era 0,30. Os juros deveriam ter caído. Não caíram por quê? Porque nos Estados Unidos os juros subiram de 4,35 para 4,55. E hoje ficaram estável em 4,55. Por que, meu Deus do céu, o Brasil... E lá foi por causa da inflação mais alta que esperada, em 0,40. Por que, meu Deus do céu, a gente tem que piorar os juros no Brasil se os juros dos Estados Unidos ficou estável? E por que, que a gente tem que vender Bolsa Brasil se a Bolsa lá está se recuperando? Não faz sentido. É uma falta de maturidade e uma falta de confiança na Bolsa Brasileira e no mercado financeiro brasileiro, brutal. E quem faz essa pataquada se chama gestores de fundos de renda fixa e de multimercados que ficam falando que o juro real do Brasil e dos Estados Unidos está ficando baixo. Ora, lá está 4,55, o nosso está 11,40. Quantos que é 4? Vamos arredondar, 4,50 para 11,40. Qual é a diferença? A diferença é de 7 pontos. 7. É um absurdo de alta essa diferença. O juro dos 10 anos no Brasil, que está, desculpe, tá, é 11,40, é muito alto. É 11 ou é 10? Deixa eu ter certeza aqui, para não falar bobagem. Vamos lá. Tesouro Direto. 11,40 é o título prefixado para 2031. Quase 10 anos. Menos que 10 anos. Está 11,40. Por que que a gente tem que exigir 11,40 de um título se lá em 10 anos é 4,50? É uma absurda a diferença. É um absurdo. 7% é um absurdo. A diferença tinha que estar em no máximo 6%. Tinha que estar em 5, 5,5. É um absurdo e, portanto, o pessoal de renda fixa e multimercado está atrapalhando demais o mercado de ações brasileiros. Todos vocês podem voltar para o mercado, para o seu mercado, e deixa a nossa bolsa andar normal. Voltando, aí são esses caras que estão alugando Soma 3, Arezzo, Alpa 4, Magalu, Bia. O que que eles fazem? Eles alugam, vendem, compram o Ibovespa e ganham na diferença, e atrapalha a gente que faz investimento de médio e longo prazo. Pois bem, os investidores estrangeiros, no dia 9 de abril, portanto, anteontem, colocaram 430 milhões no Brasil e a Bolsa subiu 0,80. Viu como é importante eles colocarem dinheiro? Já o investidor institucional vendeu 316 bilhões, porque se alguém está comprando muito, alguém vai ter que vender para essas pessoas. Vendeu 316, o investidor individual, nós, retirou 46 milhões. Hora alta de hoje, 3% da 3R, 36,41, a Bia, 2,32, R$7, a Alpa, 2%, Lerém, 1,95, Ezetec, 1,73, CBC, 4,88, Elet, 4,62 de queda, Raiz em 3,13. Está difícil para a Raiz, para a CBC e para a SNC. Já Elet, eu acho que R$38,84, está muito barato. Elet 3 vai ter na quinta-feira o meu... Na quinta-feira, não, no domingo, meu mata-mata, não perco. E agora, uma mensagem de 2 minutos do nosso patrocinador. E na volta, eu e o Felipe Souza vamos responder perguntas, principalmente ele, sobre o quê? Fundos imobiliários. Vamos lá.
Olá, investidor, tudo certo? Sei que você está acompanhando as principais notícias e análises do dia aqui no Fechamento. Inclusive, espero que você esteja gostando do programa de hoje. Eu estou fazendo essa pausa aqui para te passar um recado muito importante. Não sei se você sabe, acredito que saiba, mas eu tenho um programa de consultoria premium aqui na Levante. Estou falando da Sala VIP, o meu principal projeto aqui na casa. Ao lado do meu colega Ricardo Afonso, analista certificado CNPI TICEA, vamos analisar a sua carteira de maneira completa, realizando um acompanhamento de perto para os seus investimentos. Se você identifica que não consegue acompanhar adequadamente seus investimentos de perto, ou não tem tempo para parar, analisar o mercado, ver o que comprar e vender, a Sala VIP foi feita para você. Com o meu apoio e de todo o time de assessoria da Levante, analisaremos o mercado para você, não importa a hora. Também vamos enviar as melhores oportunidades de ganho para a sua carteira. Não importa o seu perfil como investidor, você pode ser conservador, pode ser arrojado, a Sala VIP foi totalmente pensada para você ter a chance de ganhar mais na Bolsa de Valores. Além disso, você também vai contar com operações de curto prazo exclusivas de acordo com seu perfil, reuniões mensais exclusivas e personalizadas, relatórios personalizados e exclusivos e um grupo no WhatsApp totalmente exclusivo seu, dos assessores e dos analistas. Também uma planilha de controle da carteira de investimentos personalizado. Se você quiser conhecer mais sobre a sala VIP, clique no botão que está aparecendo aqui na descrição do fechamento. Estou te esperando no Sala VIP. Obrigado pela sua atenção e abraço.
Opa, tudo bem, meu amigo Felipe Souza?
Fala, Flávio Conde, tudo bem? Prazer estar aqui com você, prazer estar com a audiência qualificada do fechamento de mercado da Levante, o melhor fechamento do mercado.
Opa, muito obrigado, é você que deixa ele melhor cada vez que você aparece. Okay. E hoje o pessoal está sedento, querendo saber o que vai acontecer com os fundos imobiliários. Eu já vou direto para fundo. O Monael pergunta de BBIG11.
Monael, a gente está tendo alguns pedidos, tá, para cobrir essa oferta, a gente não vai cobrir, tá? É, a gente achou que é um cheque em branco ali, você está comprando basicamente qualidade Banco do Brasil e Iguatemi, são duas ótimas bandeiras, sem sombra de dúvidas, tá? Só tem uma projeção de dividendo que no primeiro ano é de 9, aí cai no segundo ano e no terceiro ano volta a subir. Então, diante da incerteza do que será comprado e da elasticidade do dividendo ao longo do tempo, nos três primeiros anos ao menos, a gente entende que talvez não seria o melhor momento para entrar agora, tá? Então, a gente vai aguardar essa emissão e depois a gente vê a execução do fundo em si, ok? Mas a gente não vai recomendar, a gente não vai cobrir, tá? A gente não viu... um ponto aí para recomendar essa emissão nesse momento.
O Henrique Santos pergunta para mim do setor elétrico, se salvou hoje a Taesa, será que vão cometer o mesmo erro que cometeram, Henrique Santos, que eu estou falando, pessoal, que o mesmo erro duas vezes, olha, mesmo erro duas vezes, um monte de gente faz na vida, né? E eu espero que eles não façam esse erro, mas hoje o setor sofreu. O Henrique Santos pergunta para o Felipe, XPID11.
Pessoal, vamos pôr na tela? A gente falou muito disso hoje, é fundo de infra. Soltamos hoje nosso relatório de FII Infra para os assinantes da Levante, tá? Ele teve um ativo em específico que representa 35% do portfólio, que teve rebaixamento de rating, tá? E não é o primeiro rebaixamento de rating que esse ativo tem. E aí, enfim, o mercado derrubou aí a cotação. Chegou a cair quase 14% hoje, tá? Desse fundo de infra. Então, assim, essa queda de rating aí trouxe bastante atenção para o mercado. Nosso call para XPID é neutro.
Opa, então vamos lá. Guilherme Monteiro pergunta sobre as revisões da Safra, aconteceu alguma coisa com o SLC hoje. Eu conversei, inclusive, com uma pessoa que planta e colhe, obviamente, lá no Sul, e eles não estão vendo melhora de preço no curto prazo. Não sei o que aconteceu com a SLC. O Marco Antônio Pérez fala... que a Vale não vale nada e que os Fiagros estão derretendo. É verdade que está derretendo, Felipe?
Os Fiagros, olha, já caíram mais, viu? Vou até olhar aqui agora, né? Os principais Fiagros. Mas, assim, a nossa leitura, inclusive, do analista de agro que assessora aqui a Levante, né? Que é o Vicente Zotti, o pessoal lá, os Fiagros, eles caíram muito há um a dois meses atrás. Quando a gente olha KNCA, maior Fiagro da Bolsa, no mês está positivo, no ano cai pouquíssimo. Rura 11, segundo maior Fiagro do mercado, no mês caindo 1%, tá? No ano já cai um pouco mais, cai na ordem de 10, mas assim... se a gente olhar a mínima aí das 52 semanas de Rura, ele já está acima, ele está negociando no valor patrimonial. É importante entender também que, como Fiagro, ele tem um fluxo muito forte com o CDI, CDI está caindo, a atratividade, na minha leitura, erroneamente, só pelo indexador, A gente acaba tendo um sell-off de mercado, tá? Então, a gente vê uma aversão a risco muito grande, tanto pelo segmento quanto pelo indexador que ele se expõe, tá? Mas na nossa leitura aqui, inclusive, a gente até externou isso em relatório, tá? O pior do agro já passou. A gente vê aí FGA também, um fundo que é ligado ao setor sucro alcooleiro, sucro energético aí, caindo também, e é uma carteira que está saudável, a gente não vê aí nenhum risco de carteira, e o setor de cana tem ido bem, um fundo que paga mais de 1% ao mês, né, e assim, em queda. Então, em linhas gerais, tá, o que a gente enxerga do segmento de agro é pior, nossa leitura já passou, tá? E aí vamos tentar contextualizar isso um pouco, pessoal. A gente tem uma live, essa live está gravada, está disponível para qualquer um assistir, tá? Minha com o Vicente Zotti, a gente gravou uns 40 dias atrás, e a gente comentou muito do quê? Grãos. Grãos. Essa questão de quebra de safra já foi, já fez preço. Falaram muito de quebra de safra, falaram de El Niño, agora falando de Laninha. Então, assim, na visão do Vicente, que é um cara que domina esse segmento de agro, tá? O pior da quebra de safra já foi, tá? Região do norte do Mato Grosso e alguns pontos de Mato Piba, tá? Então, o pior ali de safra já passou. Você começa a ter, de novo, uma alta do dólar que influencia o produtor rural e, na maioria das vezes, é positivo para ele. A gente acaba também vendo o quê? Essa questão de safra, de quebra de safra já tendo passado, tá? Você tem um descasamento de caixa competência, tá? Embora ele comece a ter uma melhora marginal, o preço da commodity, de soja em específico, né? Sinaliza uma melhora, ainda vai levar um tempo para transitar no caixa dele, né? No caixa do produtor. Então, esse descasamento de caixa competência pode trazer ainda alguns pontos de atenção. Mas, em linhas gerais, na visão do Vicente, que é nosso analista de agro, o pior já foi. O que ele me orientou, tá? Foi, Felipe, vamos evitar revenda cooperativa nesse momento. Então, vamos se expor menos a esse tipo de setor, que é um setor muito sensível. E aí, a gente olhou um pouco mais para o setor sucro ou alcooleiro, tá? Que, no caso, é o FGA, e os dois maiores da Bolsa, que são mais diversificados e trazem mais segurança, que, no caso, é o KNCA e o Rural 11. Alguns fundos estão com dificuldade, Vegia divulgou dividendo integral, está buscando recuperar o crédito que ele tem ali com a cooperativa que deu problema. A gente também vê a Vectis pagando rendimento integral, mesmo com o caso do BB Fuels. Então, assim, em linhas gerais, tá, a gente entende que, seguindo aqui tá, a visão do Vicente, que domina o setor, o pior já passou. Tá? Você pode agora ter um descasamento de caixa e competência, mas o pior no que diz respeito à commodity e em especial de grãos já foi.
Ótimo, ótimo. Vamos agora colocar o José Odaci de Lima Lima. Obrigado, boa noite, mestre. Pode falar sobre BRCR11 e ABIT11.
Bom, o BRCR está caindo também, o mercado não reagiu bem à aprovação de assembleia ali por parte do BTG, vai ter uma cisão nesse fundo, tá? O Senesp vai ser extirpado de BRCR e o fundo vai ficar sem esse ativo. Tá? E aí, na visão do gestor, o portfólio deve destravar mais valor porque você quase não vai ter mais vacância nele. Tá? Já subiu o rendimento do fundo, né? Ele recebeu ali a parcela de pagamento dos ativos por parte do VGRI, então resolveu ali o problema do fundo de alavancagem, então ele tem ainda uma alavancagem muito pequena, na ordem de 8%, deve vender mais ativo e matar essa alavancagem. O que a gente também pega para observar, o fundo deve distribuir de 50 a 52 centavos cota, se ele não tiver alavancagem nenhuma, é a nossa opinião, e um portfólio com menos vacância e desalavancado, embora com ativos de pior qualidade, deve trazer, tá, uma impulsão nessa cotação no secundário. O grande ponto é, eu acredito que as pessoas vão ter um timing de entrada neste fundo. E qual seria aí o time? Acho que seria pós-cisão, porque quem comprar BRCR hoje vai herdar cotas do Cenesp. O Cenesp é um fundo, é um ativo que só tem ali um grande receio, tá? Tem aí um patamar aí, um nível de medo, eu diria, tá? Por quê? Acho que o preço contábil dele não é muito fair na leitura, tá, do mercado em geral. A mais de R$4.000 o metro quadrado é o que é considerado pelo avaliador independente. Em bolsa, negocia menos de R$1.500 o metro quadrado. Também a gente não acha que é esse o preço. Mas é um ativo que tem uma vacância muito grande e não deve resolver no curto prazo. E aí, quando eu falo curto prazo, é até 2 anos, tá, pessoal? Eu não vejo melhora de ocupação para o Cenesp nos próximos 2 anos, tá? Uma melhora significativa, tá? Não vejo. Esse imóvel tem vacância acima de 20% há 9 anos, tá? Então, uma vacância de 20% é muito alta. Já chegou a ter 62% de vacância no Cenesp, no caso, tá? Então, assim, e o Cenesp fazendo parte do BRCR impacta ele, mas, né, deve sair aí com essa cisão. Então, assim, não vai ser fácil a vida em Cenesp, porém, se ele realmente permitir que o BRCR ande, é um bom ponto, tá? Muita gente falou, Felipe, quem colocou Cenesp dentro do BC Fund foi o próprio BC Fund, que é o BRCR. Então, por que não troca o fundo de gestão? Aí eu respondo, ora, junta o quórum necessário e aprove a mudança. Você não vai conseguir, porque o BTG tem um controle grande desse ativo, tem uma influência ali significativa, como toda gestora tem em seus fundos, tá? Então, esse papo de trocar de gestor é uma ilusão. Não vai trocar. O ponto aqui é, vamos ser pragmático e vamos ver o que destrava valor no fundo, tá? Eu acredito que esse spin-off, essa cisão destrava valor. Agora, o gestor que conduziu o fundo a essa situação deveria ter algum tipo de pênalti? Deveria, na minha opinião, né? Foi uma gestão que não gerou valor por conta ao longo do tempo. Mas vale lembrar que nesse fundo passaram no mínimo 6 gestores ao longo de 10 anos. Então, assim, não é que tem um culpado. Foram vários ali que, na minha leitura, ninguém erra de propósito, tá? Eles tentam acertar. Mas acho que tem estratégias talvez que sejam menos resilientes, eu diria. Enfim, o fundo teve aí o seu problema. Hoje, sendo pragmático, ele encontrou uma solução e eu acho que ele vai gerar o retorno necessário e vai destravar valor para o cotista. E vamos aqui pensar, pô, e se BRCR sobe 20%? Ele é 92% do portfólio, né? Cenesp é 8%, BRCR é 92%. Você explita ali. Se Cenesp cai 50% e vai negociar R$750 o metro quadrado, você perdeu 4%, né? Era 8%, caiu 50%, ficou 4%. Se os 92 subir 20, que eu acho factível, você ganhou 18,4. No net líquido ali, ó, você fica positivo em mais de 14%. Então, a nossa opinião é, sendo pragmático, vale a pena sim, tá? Agora, se você não é cotista de BRCR, espere esse spin-off e aí você compra BRCR, tá? Se você não é cotista, aliás, se você é cotista, eu acho que vale a pena carregar, porque vai andar. E você já tem Cenesp mesmo, você só vai ter Cenesp individualmente. É isso. Sobre Abit, eu não tenho opinião, tá? Faz tempo que eu não olho para o ativo.
Boa, excelente. O André Camargo pergunta, boa noite, Conde, o que você acha de pecado? Se está um papel muito barato. Andrei, como eu sempre falo aqui, a cotação acompanha o resultado. O resultado está ruim, está piorando, a expectativa é pior, ainda ele vai caindo. E esse é o caso de pecar. Então, não entra que o risco de perder é grande. O Bruno Camilo pergunta para o Felipe, qual a sua opinião sobre a RBHG?
Gosto muito. Gosto bastante desse fundo, tá? Um excelente fundo da Rio Bravo. Ele não é high grade, tá? Ele é um fundo aí middle risk, tá? Na nossa leitura. Mas ele, assim, é um portfólio diversificado, tem um bom histórico de gestão. Teve uma polêmica no passado que foi uma emissão abaixo do VP, mas depois fez uma última emissão agora que foi boa, foi positiva para o cotista. O fundo negocia R$ 90,00 cota e entrega R$ 95,00 de dividendo. Então, assim, a gente tem uma leitura muito positiva de RBHG. É um fundo que a gente gosta bastante. Gestor da Guidance. Guidance está com bastante elasticidade, é verdade, né? Flutuando ali de 0,85 a 1,05. Aí também, né? Um Guidance muito, assim, com bandas, né? Um corredor muito largo, fica fácil de acertar. Mas, ainda assim, eu acho que é bem positivo, tá? Eu acho que realmente é bem positivo. É um fundo que a gente gosta. E eu acredito que deve ficar pagando aí pelo menos 1% ao mercado. Então, é um fundo que eu teria, a gente gosta e recomenda na Levante.
Aqui, papo de bolsa. Boa noite, Flávio e Felipe. Papo de bolsa, esse nome tem um canal no YouTube da Bea Aguilar. Será que é você? Se for, não. Ótimo. Um abraço. Se não for também, ótimo. Um abraço. Boa noite, Flávio e Felipe. FII de infra é uma boa alternativa. Estou achando bom diminuir um pouco o FII de papel e aumentar FII de infra de maior porte como Cadif 11. É para você, meu amigo.
Bom, vamos lá, tá? A gente tem um call de venda para a Cadif, a gente acha que ele está bem valorizado, tá? Está negociando com bastante ágil, não é um fundo ali que a gente esteja recomendando nesse momento, embora a gente goste da qualidade, é uma questão de preço, tá? Acho que os fundos de infra são interessantes, mas tem que tomar cuidado, tem muito fundo de infra amortizando para entregar rendimento gordo. Isso é devolução de capital, amortização é devolução de capital, não é rendimento. Tome cuidado com isso e não deve ser considerado, tá, amortização para cálculo de retorno sobre capital investido. Muita atenção. A gente acha que é interessante descorrelacionar risco de carteira do imobiliário. Ele tem vantagem tributária ainda maior do que os FIIs, porque você não paga imposto no ganho de capital. É um excelente veículo. A nossa orientação é se cobrir de fundos mais defensivos, tá? De fundos melhores. A gente viu que o BDIF, na última emissão, majorou um pouco o nível de risco da carteira. A gente acha que CPTI é um fundo mais arrojado pela estratégia dele, né? Naturalmente. A gente gosta de BIDB e BODB. A gente também gosta de juro, tá? CDI. Enfim, você pode dar uma olhada lá nas nossas recomendações, na nossa carteira, tá? Assinada e recomendada, que inclusive subimos hoje, relatório de infra, tá? A gente gosta do setor, a gente acha que é importante ter na carteira, a gente só traz um ponto de atenção a quais fundos você vai se expor, tá bom?
Ótimo. O Sérgio Melo pergunta para mim de Azevedo e Travassos. Eu acho um call muito complicado. No meio do ano passado, o pessoal da Levante foi lá, ficou meio assim, aí vocês perguntaram, o preço estava lá em cima, eu falei para não comprar, a maioria não comprou, eu estou fora. CPFL com 2,75 de dividendos, ela é ótima, eu indico para um monte de gente. Agora, comenta, Marcelo, comenta sobre BB Seguridade, que aí devido à água. É verdade, tem essa preocupação com a BB Seguridade do Banco do Brasil, porque ela tem uma carteira grande de seguro rural. Mas eu não acredito que o impacto vai ser significativo, como o pessoal está falando. E alguns mandaram trocar por Caixa Seguridade. Caixa Seguridade está num preço muito alto. Eu continuo com BB Seguridade. O Alexandre Ferreira pergunta para mim sobre Raizen 4. Tem um consenso de mercado de comprar forte. Empresa desalavancando. Olha, eu não acredito em desalavancagem da Raizen. Eu acho que a Raizen tem um problema, que ela é um tipo de empresa que eu não curto. Ela tem uma receita gigante e sobra lá no lucro líquido menos de 1%. Tem um monte de empresa em bolsa que sobra 10%, 15%. O ROI dela é muito baixo, a dívida é altíssima. Eu estou completamente fora do grupo Cosan, mesmo tendo um monte de analista falando para comprar. Agora é para o nosso amigo, o Alvin Spínola, Visc HGBS.
Vamos lá, entre Visc e HGBS, prefiro HGBS, tá? Visc divulgou no último relatório gerencial, guidance de R$1 vai ser mantido ali até junho, e para o semestre que vem, ele ainda não dá guidance, mas indica que o rendimento deve cair, se não houver outra venda. O fundo está gerando 68 centavos de resultado por cota, se não me falha a memória, e distribui acima de R$1, muito do lucro de venda. Ele tem uma reserva ali de mais de R$1 por cota, também é bem verdade, porém, essa reserva não aguentaria aí o carrego e a manutenção desse patamar de dividendos. Ou ele vende alguém ou ele baixa rendimento. Minha opinião, vai passar a distribuir 0,90 no segundo semestre e eu acho que não deve ter venda. Posso estar enganado, mas essa é a minha leitura para o momento, ok? Vale a pena manter na carteira TRBL SARI? SARI sim, na nossa opinião sim, tá? Estamos no relatório de SARI. TRBL não acompanho tão de perto. Prefiro me expor através de FOFs que tenham TRBL e não comprar TRBL diretamente. É um fundo que eu não acompanho tão de perto, não tenho opinião sobre TRBL, ok?
Ótimo, muito obrigado. Vamos ver qual é o próximo. Flávio, essa soma só subtrai. Já contei a história por que estão batendo em som. Marcelo Baquim, XPCA, é com você, né? Procurando petróleo?
Isso, o XPCA deve estar derretendo aí pelo tom de brincadeira, tá? Fundo de agro aí da XP. Hoje subiu 0,23%, tá? Mas realmente tá uma ladeira, hein? No mês cai 6% XPCA, meu Deus! No ano cai 7,5%, tá? Então, realmente, uma queda bem acentuada. Não vou saber te dizer o que está acontecendo aqui nesse fundo, tá? Não tenho de cabeça aqui, tá bom? Vou procurar me informar para responder. E vou responder no grupo do Telegram para vocês até amanhã, ok? Vou dar uma opinião sobre XPCA. Nesse momento, não tenho opinião para te dar mais completa sobre o fundo.
Boa, meu amigo. Felipe, o que você acha do famoso Equitari 11 que aparece sempre?
Vamos lá. Equitari. Olha, não acompanho, a gente não cobre esse fundo, tá? Realmente a gente não cobre, não tem uma opinião para te dar. Nem ele, nem Deva, nem, sei lá, qualquer Thor, de Versalhes, nem olha para essas coisas, tá? Não... Tem tanta coisa boa e barata na bolsa ainda para comprar, que não vale a pena limpar essas coisas, tá? Iridium eu acho que volta, tá? Iridium a gente olha mais, assim. Agora, esses caras a gente não olha, não.
Boa, meu amigo. O Arthur pergunta de 3 fundos aí para você.
HGRE. Estive hoje com o gestor, bati um papo ali para entender melhor o momento do fundo. Martiniano está com demanda, deve sair conforme relatório gerencial, deve sair anúncio de locações em breve, né? Benefícia Portuguesa pegou mais 2 andares e tem alguns outros em negociação. 70% do prédio ocupado. O prédio da Vivo vai ter ali uma reforma significativa embaixo no mall. O prédio Sêneca. Aliás, o prédio da Vivo é uma reforma geral e o Sêneca é uma reforma no mall. Teve redução de vacância com a venda do Alegria, teve venda significativa com lucro aqui na Faria Lima. Inclusive, está no relatório, tá? Saiu essa semana o relatório gerencial do HGRE. Vai ter um dividendo grande aí, finalzinho de semestre, ele costuma realmente pagar e vai ter aí um bom rendimento aí no final de semestre. Ele deve manter esse 0,78 aí ao longo do tempo, tá? A gente acha que é interessante aí essa distribuição. O fundo daqui a pouco começa aí a ter novas locações, né? A gente está trabalhando com um cenário de vacância para a HGRE de 8% a 10%, tá? É, ocupação do Martiniano 100%. E aí vai ter Guaíba, que teve um locatário recente, tem outras negociações na mesa. Antônio das Chagas, 4 mil metros, chama ali algum pouco de atenção. Depois a gente tem ali Vivo, né? Aliás, Vivo vai ter a reforma e vai melhorar preço. O desafio dele agora se chama Torre Jatobá em Alphaville. Tá? Ele tem uma posição ali, o locatário entrou e saiu, não aguentou ficar, não aguentou pagar. Estão tentando buscar locatário ali, mas a região de Alphaville está muito difícil, tá? Está muito complicado. Vamos ver o que acontece ali, tá? Lá eles não estão conseguindo, tá? Ninguém está conseguindo em Alphaville, essa é a grande verdade, tá? Mas, assim, vacância projetada para a gente é de, no máximo, 10% nesse fundo. Hoje está ali uns 16%, se não me falha a memória. Deve baixar aí com novas locações. E rendimento deve ir subindo aí ao longo do tempo. Vilg, boas notícias pra caramba nesse fundo. Alugou primeiras locações do Castelo 57, alugou alguma coisa ali em Duque de Caxias, teve um aditivo contratual também num outro imóvel. Fundo voltou a subir rendimento, tá? E a cotação reagiu, graças a Deus. Vilg tava a R$ 91,00, tá? A R$ 96,00, já lambendo R$ 97,00, tá? Assim, acho que deve valer ali uns R$ 100 mais ou menos, talvez um pouquinho mais de R$ 100, tá? Nesse momento. Se zerar a vacância, eu acho que ele deveria buscar ali uns 110, tá? Porque você aumenta o fluxo de caixa, muda a valuation do fundo, até porque cai taxa de desconto. Então, você aumenta... Realmente, você aumenta o fluxo de caixa operacional com redução de despesa operacional, que vacância é despesa, queda do custo de capital, cai Selic, né? E se você tiver um PIB melhorzinho, você já projeta um crescimento, melhora a taxa de capitalização, esse fundo é para tradear muito mais, tá? Ocupado, para mim, ele é uns R$110, com o atual nível de vacância, deveria estar ali perto dos 100, tá? Essa é a minha leitura para o fundo VISC 11, tá? E o último, CACR, um fundo de papel high yield, falei, mas não é esse tipo de high yield que a gente viu dar problema, falei com o gestor uma única vez em 2023, lá para março, mais de um ano. Não tenho acompanhado tanto esse fundo, ele vira e mexe negocia com ágil, tá? Então, não estou olhando tanto para ele assim. A última emissão que ele fez, a gente não achou que foi tão legal, ele diluiu um pouco o cotista dele na emissão, nos moldes da emissão. Aí, ó, ele ficou um pouquinho só com deságio e já voltou até ágil, tá com 3% de ágil em relação à cota patrimonial, tá? Vamos ver aí, né? Pô, bater um ágil, se essa cota firmar, ele pode ser que emita, vamos ver, tá? É isso. Vamos para o próximo.
O Fábio Manuel faz uma pergunta interessante aqui.
Boa noite. Tem um rendimento mensal em fundos em torno de R$ 1.500. Se eu for usando este rendimento, capital dos fundos sem aporte, vão encolher ao longo do tempo? Olha, não é que os aportes devem encolher, tá? É que eu não sei essa composição de carteira. Se você está entupido de fundo de papel e você surfou aquela inflação alta em um CDI alto, e naturalmente se a gente tiver um cenário de inflação baixa e CDI baixo, seu rendimento vai cair. Se você estiver exposto a fundo de tijolo, você está mais exposto à economia real. Então, se tiver crescimento econômico, os aluguéis devem subir e seu rendimento deve subir. Se tiver crise econômica, o aluguel vai cair ou até ter vacância e seu fundo vai render menos, tá? Então, assim, lógico, o reinvestimento importa muito, tá? Mas o consumo da receita por só não derruba o seu rendimento a ser recebido, tá? O que vai impactar o rendimento são outras variáveis, como geração de fluxo de caixa, tá? Se você, de novo, você montar uma carteira 100% CDI, ele te pagava muito mais do que vai te pagar. Há um ano atrás, ele te pagava muito mais do que vai te pagar daqui a um ano, tá? Ao menos com o que a gente tem de pressão de mercado. Hoje, com certeza, já te paga menos, tá? E o CDI caiu expressivamente. Então, assim, não, necessariamente não é o consumo que vai ditar o impacto do seu rendimento, e sim o que está gerando o rendimento para você, o fluxo de caixa desse investimento. Agora, lógico, quanto mais você reinveste, mais você potencializa seu crescimento de patrimônio, tá? Mas não necessariamente o rendimento em si. Não sei se ficou claro, Fábio, acredito que sim, tá? Mas qualquer coisa você manda mais mensagem aí. Um abraço.
Boa resposta, muito bom. Agora, quem pergunta não é o John Lane, não é o John Lane, adorei esse trocadilho. Professor Code, a nossa Arezzo, estamos comprados passando calor. Eu continuo comprado e passando calor na Arezzo e na Soma. Eu acho uma baita fusão que estão impedindo a ação de subir. Agora, a Rosane Franklin pergunta para o Felipe sobre Igru.
Bom, vamos lá. Qual que é? HGRU, tá? Olha, ele está num processo de mudança, tá, de gestora, né? Ele é um fundo do Credit Suisse. Todos os fundos do Credit deverão ir para o Patria, está tendo votação, vai ter assembleia para isso. A gente acredita que deve acontecer essa mudança, tá? Faz sentido que aconteça, tá bom? Depois da mudança vai ter emissão, né? Ele tem que comprar ali o SPVJ e o Mint 11. Ele está em busca de fazer essas compras, tá? Vamos ver se realmente vai acontecer, se vai se materializar, tá? Acredito que melhore o portfólio do fundo, tá? Mas isso vai ficar pós... vai ser pós mudança de gestora. O que a gente tem observado aqui é o seguinte. HGRU, ele está de lado há muito tempo, tá? A gente tinha ele até numa carteira, acabamos vendendo ali. E ele há muito tempo está nesse patamar, não gera ganho de capital, é só o rendimento dele que está vindo, né? Ele fica flutuando de 140 a 130, às vezes estaciona ali no 135, que é o que ele está agora. E é isso, tá? Não tem ali muito que falar do fundo, não. A gente tem opções melhores nesse momento, na nossa opinião, inclusive de ativos de renda urbana.
Ótimo, muito bom. Agora o Felipe dos Santos pergunta para você, HSBN11, HGBS11.
Ai, 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 tá querendo call, assim, facinho, né, na molezinha. Sendo assinante, ó, assina lá, você vai ver qual a gente tem recomendação, tá? A gente gosta muito dos dois, tá? A gente gosta muito desses dois aí, tá bom? Mas olha lá na Levante, nosso FIGAI, você vai ver qual que a gente tem mais potencial de preço-alvo ali, de upside na nossa leitura, tá bom?
Ótimo. Vila Lobos pergunta do Riso TR11.
Riso Terrax, RZTR, tá? Faz tempo que eu não leio, tá? Então eu não vou te dar uma opinião sobre esse fundo. Eu preciso realmente me atualizar sobre ele, estudar. Não é um fundo que normalmente entra no nosso radar. Ele é um fiagro de terras, tá? Ele faz arrendamento de terra para produtor rural e tá apanhando junto com tudo quanto é fiagro, tá bom? Eu realmente faz tempo que eu não olho para esse fundo no detalhe, então não vou dar uma opinião, mas a gente tem opções melhores. Eu vi que ele teve aqui uma flutuação no rendimento, isso fez com que a cota subisse, o rendimento caiu, a cota caiu, tá? De novo, o mercado é muito reativo à renda e isso é um erro, porque o mercado deveria comprar projeção de fluxo de caixa e não entrega de resultados. Você tem que entender como aquele rendimento é gerado e vai para o seu bolso. Então, você tem que realmente ter essa compreensão, ok? Mas a gente gosta bastante, em geral, da gestora. Tá? A gente acha que o pessoal ali, que o Paulo é um cara bom, um cara sério, e a gente gosta, mas necessariamente a RZTR faz tempo que eu não olho no detalhe, tá bom?
Boa. Agora o Rogério Garcia pergunta de CPSH11.
Olha, vai ter uma oferta grande para varejo, tá? É o que a gente ouve, ao menos, aí de corredor. É, não, ele fez um split agora de cotas. Acabou de sair de uma oferta que foi para investidor em geral. Fez ali a captação dele. A gente tem que ver, tá? O que, que ele vai... Como que ele vai tá... O que ele deve comprar nessa próxima oferta? Como ele vai alocar recursos da atual oferta e o que ele eventualmente pode comprar na próxima oferta? Para daí sim ter o máximo de certeza sobre esse fundo. Até que ele tenha uma vocação maior para o varejo, eu não vou dar uma opinião qual para ele. Tá? Sigo neutro neste ativo.
Esse fundo é Capitania Shopping, é isso?
Exatamente, ele tem aí, o que é um ano de vida, mais ou menos, talvez até menos tempo, tá? Aliás, não é um ano, exatamente um ano de vida aí, um ano e um mês, e ele está sendo constituído, não tem 1.500 cotistas, tá? Mas é um fundo que acho super interessante, deixa ele captar um pouquinho mais, crescer e ir para varejo, que a gente vai olhar ele com toda certeza, tá bom?
Boa. O Bruno Camilo pergunta de RBHG.
RBHG, já falei, tá? Volta um pouco aí a live. Mas tá bom, vou rapidamente aqui. Gosto do fundo, gosto do gestor, faz um bom trabalho, paga um bom dividendo. A banda de rendimento, acho que ela tá meio ampla ali, de 0,85 a 1,05. Aí ele vai acertar com certeza. Mas eu gostei muito dessa distribuição de 0,95 que está sendo mantida. E daí uma previsibilidade boa para o gestor manter este rendimento. Se ele pagar 90 centavos, está pagando 1% ao mês, dado o nível de preço, tá? Então, assim, a gente está bem confortável com o fundo. A gente tem call de compra para ele, a gente gosta.
Boa. Esse já foi CPTR?
CPTR, Fiagro da Capitânia, tá? É, não é o nosso prime name do setor de Fiagro, foi aqui os três que a gente mais gosta, tá? FGA, KNCA e Rura 11 são os três mais seguros na nossa leitura, tá bom? É, CPTR não tenho na ponta da língua, não vou saber te responder.
O Damião Almeida pede uma consultoria aqui em três fundos.
GCRA, não acompanho. Kizu é o fundo de ativo ali, de índice ativo da Quilima, tá? É... Ele é meio que um ETF, que tem um pouquinho de gestão ativa ali, 15% pode fazer gestão ativa. Acho que é um FOF ok, tá? Mas é, tem estratégias que mais me agradam no momento. E Gari 11 a gente gosta bastante, a gente acha que tá bem legal o Gari 11, tá? É, Gari 11 virou um fundo híbrido, deve ter algumas vendas, deve ter emissão quando a cota subir, fica acima da linha d'água. Então, assim... Gari, desses três que você falou, que eu acho mais interessante, tá? Gari, a gente acha que volta, é um fundo que agrada, tem um bom dividendo e um bom carrego. A última emissão foi meio na canela, é verdade, não foi uma emissão lá muito legal, mas ainda assim, a gente acha que o fundo ele está interessante, tem potencial para destravar para o cotista. Rendimento está aumentando, isso é importante, dinheiro no seu bolso, você paga quase 1% ao mês. Bem muito, interessante.
Muito bom. O Carlos Odarp quer saber de Viúva 11.
Viúva 11, boa. Sempre comento dele aqui, viu? Vocês compraram isso daí, estão agora amargurando com o Viúr, tá? Estão amargurando mesmo.
É renda então, urbana?
Renda urbana, é o fundo da 20 de renda urbana, tá? É... Muito alavancado, teve uma renegociação ali da Lebiscuit, o contrato era típico, virou típico, tinha uma sublocação no meio do caminho que eles mudaram, então esse aluguel em si caiu, e aí você teve uma redução na distribuição, o fundo teve que pedalar um CRI, porque ele nem até caixa para pagar, renegociou com a Quinéia, aumentou o passivo a ser pago pelo fundo, tá? Mas ainda assim, é um fundo que a gente acha que é melhor, nesse momento, manter um bom nível de distância.
Ótimo. O fundo de vinhos e o fundo de GTWR.
Boa, Vino 11 finalmente andou. vendeu ali uma fatia do BM336, conseguiu caixa para cumprir a obrigação deste ano, vai pagar não recorrente e deve aumentar a distribuição, tá bom? Fundo aí vai ganhar quase 50 centavos de lucro por cota, vai distribuir isso, deve ter um rendimento a mais e vai cumprir a obrigação desse ano. Ufa!
Ufa, parabéns! Ufa. Batemos uma hora com o grande Fislipe, né? A gente vai mandar o nome dele de Felipe para Fislipe Souza. Felipe, muito obrigado a todos pelas perguntas, pelo interesse. A gente fica muito feliz de estar tanta gente aí assistindo e perguntando.
Valeu, Flávio. Tchau, pessoal. Um abraço a todos.
Valeu, obrigado. Obrigado, Danilo e Daniel.